fundamental pela frente, que é o equilíbrio sustentável e a luta contra as alterações climáticas. Torna-se também evidente que vivemos num dos períodos mais conturbados da história em matéria de tecido empresarial. E o que nos propõem muitos destes projetos é simplesmente o fim do apoio à grande maioria da indústria nacional, à grande maioria da economia nacional. Convinha que se explicasse que indústrias é que estão em causa e que empresas é que estão em causa, para que os trabalhadores de todas as indústrias de todo o país soubessem que esta Casa trouxe a sua proposta para a sua deliberação retirar-lhes esses apoios. Retirar apoios a empresas que estão sufocadas e que lhes digam assim: vocês são poluentes, saem dos apoios. Ah, mas vamos para o desemprego, meus amigos, cuidem-se. Ah, mas vamos fechar, são poluentes, cuidem-se. Não temos mais margem, cuidem-se. Não temos mais nada, peçam ao PAN ou ao Bloco de Esquerda, talvez eles apoiem. Há um momento em que temos de olhar para a economia. Sr. Deputado André Silva, li com muita atenção a sua proposta, assim como outra que acaba de chegar às notícias e que estava a ver, que é da reintegração das prostitutas em Portugal. Parecem propostas muito semelhantes, porque de facto o Sr. Deputado diz que queremos acabar com estes apoios, mas não diz que outros é que substitui. E diz que quer reintegrar as prostitutas e elas próprias vêm dizer na sua própria notícia que não querem, porque só vão ganhar menos de 50 ou de 40 euros por mês. Têm que perceber o que é que querem, porque a fingir que não existe uma parte do país que vive disto, querer acabar com a TAP num dia,
deputado,
e querer,
terminar, favor.
Querer tirar os apoios à TAP num dia e querer apoiar a TAP no outro, querer acabar com a indústria no Norte num dia e querer apoiar os trabalhadores no outro, não combina a bota com a perdigota, têm que se decidir o que é que querem, senão
obrigado,
qualquer dia não há um trabalhador deste país que vos leve a sério.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta temática do ambiente tem também os seus populistas, tem os sacerdotes de uma quase religião que tem os seus ídolos, os seus rituais, os seus mandamentos, os seus hereges e, claro, tem os seus dogmas. Por exemplo, recusam-se a reconhecer a evidência científica, que normalmente idolatrariam, de que correlaciona fortemente a liberdade económica dos países com a sua performance ambiental. É nos países mais ricos e desenvolvidos que existe maior preocupação com o ambiente. E é fácil perceber que as pessoas não vão estar preocupadas com o ambiente se tiverem fome, ou se tiverem frio, se estiverem desempregadas, ou ganhar uma miséria, se estiverem preocupadas com a saúde ou com a educação dos seus filhos. É por este motivo que o crescimento económico é o melhor amigo do ambiente. E os populistas do ambiente recusam esta evidência e apelam ao empobrecimento económico, fingindo que são verdes, quando na verdade são vermelhos por baixo da casca. Como aconteceu sempre nas grandes encruzilhadas da humanidade, foi a criatividade humana, suportada por investimento adequado, que produziu as inovações e o progresso tecnológico que vieram resolver ou aminorar esses problemas. Criatividade, inovação, investimento são, portanto, as chaves para resolver os problemas e são chaves incompatíveis com o tipo de sociedade que os populistas do ambiente defendem. Por isto, e em coerência com o nosso programa e prática política, iremos votar a favor desta proposta para que o Governo não conceda apoio às indústrias poluentes. Pelo menos é um caso em que podemos impedir o Estado de se meter onde não deve da economia e de prejudicar o ambiente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra para uma nova intervenção o Sr. Deputado Nelson Peralta. Faz favor.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, a proposta do Bloco de Esquerda é muito simples. É a criação de emprego e dar prioridade ao investimento público para reconverter empresas poluentes em empresas que poluam menos. É diferente da proposta, por exemplo, do PAN, que acha que não se deve investir para melhorar empresas. Nós queremos melhorar empresas e que essa melhoria sirva para criar emprego. Faltam hoje milhares e milhares de empregos para que a população que não tem hoje energia possa ter, para que não morra de frio no inverno. Para que a população que hoje tem falta de alimentação não tenha. Para que a população que hoje tem grandes falhas na sua qualidade de vida por causa das alterações climáticas, veja os seus problemas resolvidos. A transição energética acarreta milhares de empregos. Mas aquilo que nós vimos hoje aqui neste debate é que a direita chega aqui e diz-nos: por favor, neste momento não nos falem de ambiente. Por favor, não nos falem de ambiente. Mas depois olhamos, por exemplo, para o CDS, que teve o Ministério do Ambiente e da Agricultura, e durante esses anos
Quero terminar,
não se falou de ambiente.
Deputado, faz favor.
Foi um desastre ambiental, um desastre climático. Aliás, muito do que nós temos aqui hoje ainda é a arquitetura do PSD, do CDS, da Associação Cristas, líder
Quero terminar,
do CDS.
Senhor deputado. Muito obrigado. Muito obrigado. Se tem agora a palavra para uma nova intervenção o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, agora depois de ouvir esta última intervenção, onde o Bloco de Esquerda não conseguiu aqui explicar como é que num dia defende a nacionalização da TAP e no outro dia defende uma proposta deste tipo, o senhor vem aqui falar e por isso é que eu digo que este debate está poluído. Os senhores são os poluidores deste mesmo debate. Porque o senhor vem aqui dizer, não, é preciso é criar empresas e criar emprego. O senhor não percebeu a crise que nós estamos a viver, não? Não percebeu que, não percebeu que se não houver apoios às empresas para manterem este mesmo emprego, não há criação de coisa nenhuma, há destruição. E isso é que parece que é o que quer o próprio Bloco de Esquerda. Quando os senhores vêm dizer, houve uma ministra, é verdade, houve uma ministra do Ambiente e uma ministra da Agricultura, foi uma grande ministra. Eu sei que os senhores não reconhecem isso. Agora há uma coisa que eu sei. Se o Bloco de Esquerda fosse governo, vou terminar se houver condições, Sr. Presidente, agradecendo-lhe a sua tolerância, mas se o Bloco de Esquerda for governo, há uma coisa que nós temos a certeza, é que vão desaparecer empresas e vão desaparecer emprego. E é isso que nós não queremos e nós não acompanhamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Para o encerramento deste debate, tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muitos continuam aqui a reclamar neste debate que a recuperação económica deve ser cega aos desafios das alterações climáticas e da proteção dos ecossistemas e que o PAN não quer saber da economia. Vimos aqui, não é nenhuma novidade, o Partido Comunista Português dar a mão aos grandes interesses, colocar-se ao lado do PSD, do CDS e do Partido Socialista. Em matéria ambiental, o Partido Comunista Português, o único partido desta Câmara que não ratificou o Acordo de Paris no nosso país, vem, como sempre, defender os grandes interesses, defender a CAP e, em matéria ambiental, como CDS, PS e PSDs, para vocês, quanto pior, melhor. E depois vêm, como os outros partidos da direita, como os outros partidos que defendem os grandes interesses económicos e os maiores poluidores do país, vêm deturpar as nossas iniciativas. Como o PSD, que vem dizer que não conceder apoios a empresas que ainda usam combustíveis fósseis, limita-as. Evidentemente que as limita. E eu pergunto ao PSD, e devemos ou não devemos, enquanto Estado, ao apoiar estas empresas com dinheiros públicos, todos nós, condicioná-las a melhorar os seus estándares ambientais? E é isto que lhe pergunto. Vem o senhor deputado João Gonçalves Pereira, do CDS, falar em prioridades e bom senso. Evidentemente, nós temos que ter prioridades e uma das prioridades atuais é salvar empresas, resgatar empresas. Eu pergunto-lhe se há ou não há bom senso em colocar milhões de euros a resgatar empresas altamente poluentes sem contrapartidas. E há de me dizer, aonde é que está uma declaração, uma posição de princípio, uma iniciativa do PAN que quer nacionalizar a TAP? É que veio... Não, desculpe. O senhor veio para aqui, não. Estava a falar destas iniciativas e veio para aqui faltar à verdade. Ainda ontem questionei o senhor Primeiro-Ministro do Partido Socialista relativamente à TAP...
Senhor Deputado, quero concluir, se faz favor.
Ou não ia condicionar os apoios, independentemente da forma como os vamos colocar na TAP, a melhorar os estándares ambientais. E ao contrário do que diz o senhor deputado do Partido Socialista, nós não queremos proibir nada, nós queremos condicionar. Os senhores é que querem investir milhões de euros
obrigado,
em empresas, nomeadamente com a TAP,
muito obrigado,
e não exigir minimamente que melhorem os seus estándares ambientais. E isso é inaceitável,
André Silva,
do ponto de vista ambiental.
Terminar.
E vem-vos pôr a nu aquilo que os senhores colocaram no programa eleitoral e que se
senhor
vê que, de
André
facto,
Silva,
é um embuste, a prioridade do combate
senhor
às alterações
André
climáticas.
Silva, quer terminar.
Muito obrigado, peço desculpa. Obrigado pela tolerância.
Muito obrigado. Antes de passarmos ao último ponto da ordem de trabalhos, queria só chamar a atenção de todas as senhoras e os senhores deputados para que, quando intervenham, não da primeira fila, mas das filas subsequentes, é no sentido de se cumprirem as normas a que estamos vinculados nesta Assembleia da República, pediria a todas e a todos que utilizassem a respectiva máscara para que não haja incumprimento destas normas. Isto dito, passamos ao último ponto, que é o ponto 7, que consiste no debate de uma proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e um projeto de lei do PAN sobre alterações, sobre tratamento fiscal dos bombeiros voluntários. Para apresentar a respectiva iniciativa legislativa, tem a palavra, em nome do PAN, a senhora deputada Inês Sousa Real. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É com agrado que nós vimos o Parlamento da Região Autónoma da Madeira trazer esta importante matéria à Assembleia da República, matéria essa que não podemos deixar de acompanhar com uma iniciativa própria. A Covid-19 deixou bem evidente em diferentes dimensões as fragilidades que temos. Se há lição a tirar, é a necessidade mais do que imperiosa de reconhecer àqueles que cuidam de nós as suas justas reivindicações. Sendo que discursos proclamatórios, discursos cheios de boas intenções, de palmas ou congratulações não chegam, senhoras e senhores deputados. Após anos em que o Parlamento e os sucessivos governos têm feito ouvidos mocos às reivindicações das associações representativas dos bombeiros, foram precisos catastróficos incêndios de 2017 para que algumas destas justas reivindicações fossem finalmente atendidas. Mas para o PAN, o reconhecimento e a valorização daqueles que cuidam de nós não pode ter lugar somente no contexto ou no rescaldo de catástrofes. Tem de ser algo estrutural, tem de ser algo permanente no tempo. Atentemos ao caso dos bombeiros voluntários e para o muito que o nosso país ainda tem que fazer para assegurar a valorização e a dignidade que lhes são devidas, tendo em conta os inúmeros riscos a que se sujeitam para levar a cabo a missão honrosa de servir a comunidade sem exigir nada em troca. Os bombeiros voluntários, a par dos profissionais que atuam nesta área, são a espinha dorsal da nossa proteção civil. Seja no combate aos incêndios, que tragicamente têm assolado o país de norte a sul e ilhas, ano após ano, seja diariamente no apoio que dão à população, em particular àquela que está mais isolada. E é pela importância que têm, seja para a segurança das comunidades, por toda a sua coragem e altruísmo, que os bombeiros voluntários merecem que este Parlamento seja capaz de finalmente reconhecer o serviço público que prestam todos os dias ao país, retribuindo com a aprovação de medidas concretas e não apenas com votos de apreço. Por isso mesmo, o PAN hoje traz à discussão duas propostas que dão um passo em frente naquilo que é o processo de valorização dos bombeiros voluntários, as quais só podem mesmo ser acolhidas pelos restantes partidos que esperamos que nos acompanhem. Sou pena de se estar a perpetuar uma tremenda injustiça e ingratidão para com estas pessoas. A primeira medida que propomos visa garantir a reposição da isenção da tributação em sede de IRS sobre as compensações e os subsídios auferidos pelos bombeiros no âmbito da sua atividade voluntária. Isto porque não podemos esquecer-nos que o Orçamento de Estado de 2017 revogou esta mesma isenção, ou seja, deu um passo atrás penalizando todas estas pessoas, o que significa que hoje estes rendimentos não são sujeitos à retenção na fonte, mas sim tributados autonomamente à taxa de 10% no momento da sua liquidação anual no IRS pela autoridade tributária. Senhoras e senhores deputados, esta é uma situação que urge reverter, não só porque penaliza os bombeiros como desincentiva ao voluntariado. Por outro lado, propomos também que seja assegurada que a idade de acesso à pensão, bem como ao seu complemento pelos bombeiros voluntários, que tenham pelo menos 30 anos de efetividade de serviço, seja reduzida em 6 anos face ao regime geral. Esta alteração é uma reivindicação antiga das associações representativas dos bombeiros voluntários e dar-lhes acesso a um tratamento igual àquele que hoje, e bem, já se assegura aos bombeiros sapadores e municipais. Para nós, esta medida justa não se deve limitar aos bombeiros voluntários integrados no quadro pessoal das associações. Não só porque tal situação deixaria de fora a maioria dos bombeiros, como também estaria a tratar de forma diferente situações iguais, algo inadmissível para o PAN. Importa aqui lembrar que são muitos, mais de 42 mil os bombeiros voluntários no nosso país, e que sem estarem integrados em quadros pessoal das associações, abdicam do seu tempo pessoal, da sua segurança, dos seus momentos de lazer, para servir o país, muitas vezes em piquetes noturnos, sem quaisquer condições, a começar às 21 horas da manhã, e que no final desse piquete têm que retomar à sua vida normal.
Senhora deputada, quero concluir, se quiser, por favor.
Senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, é da mais elementar justiça e não podemos continuar a enviar estas pessoas para a linha da frente de combate e não lhes dar resposta às suas justas reivindicações.